Sustentabilidade Empresarial.
Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.
Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Que é o Instagram, né?
Seis horas e quatro minutos. Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020. E nós estamos transmitindo digitalmente pela 95.5 FM, pela M1010 e pela CBN Cariri 93.5. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19. Desde então, há um alerta para as normas internacionais dos direitos humanos que garantem a todos o direito a atendimento amplo, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista da atenção e sustento às pessoas. Governos devem adotar medidas para evitar ameaças à saúde pública e prestar assistência médica àqueles que dela necessitam. Mas há questões como restrições a determinados direitos, justificadas pelo momento crítico vivido, discriminação, falta de transparência e de respeito à dignidade humana. No programa de hoje, nós vamos falar de direitos humanos em tempos de pandemia. Para debater esse assunto com a gente, nós vamos conversar hoje com a secretária executiva nomeada de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, Lia Ferreira Gomes, e com o coordenador especial de Políticas Públicas para LGBT do Governo do Estado do Ceará, Narciso Júnior. O Sustentabilidade Empresarial está no ar.
Sustentabilidade Empresarial.
E como em todas as terças-feiras, nós temos hoje de casa o sócio-diretor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias. Oi, Maíso, boa tarde.
Olá, Maísa, boa tarde a todos e a todas. Formato diferente aqui em casa, né? Que legal, boa experiência.
É, a gente tenta chegar o mais próximo possível da nossa audiência, inclusive agora levando também a imagem através do Facebook, na nossa página facebook.com/opovoCBN, você acompanha este programa e pode fazer seus comentários, dar o seu depoimento, fazer pergunta para os nossos convidados. E nós já estamos também com a Secretária Executiva de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, Lia Gomes. A Lia é formada em Medicina, com pós-graduação em Medicina Estética e Dermatologia. Entre 2016 e 2017, foi assessora especial da Prefeitura de Fortaleza e, entre 2017 e 2018, esteve à frente da Coordenação Especial de Participação e Controle Social. Oi, Lia, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada, Maísa. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN O Povo.
E no estúdio com a gente tem a Letícia Lopes, como sempre, é claro, a nossa equipe, dando todo o suporte para que essa operação aconteça. A Letícia está no estúdio, também ali o
Ulisses, né? Não, hoje é o Rômulo.
Ah, é o Rômulo Magalhães, é porque eu olhei para o braço ali e eu achei que era o braço do Ulisses.
Aí as pessoas flagram a gente, né, Maísa, na hora do café, na hora do bolo, acontece esses incidentes
acontece.
Em Antares. Mas estamos aqui na atividade, firmes e fortes no Sustentabilidade, já aposto para o Giro Sustentável, no próximo bloco.
Muito bem. Mas antes, Lia, antes da gente começar aqui com esse papo com você, o Dias tem, assim, digamos, uma introdução para fazer a essa conversa ao nosso tema de hoje.
Quero sim, Maísa. Boa tarde a todos e todas novamente. Algumas pessoas, elas podem se perguntar o que é que tem a ver direitos humanos com a sustentabilidade. E a gente vem aqui ao longo dos nossos programas falando da importância da sustentabilidade empresarial. E a ideia nossa em todos os nossos programas é falar do propósito, da importância do tema da sustentabilidade para você que está nos ouvindo, nos vendo agora, né, com esse novo formato, e entender mais sobre a sustentabilidade empresarial e também para as empresas, que é o grande foco aqui também do nosso programa. E eu posso dizer e já adiantar que sim, direitos humanos, sim, tem tudo a ver com sustentabilidade. Primeiro porque a gente tem como considerar o Instituto ETS, que é a maior referência em sustentabilidade empresarial aqui no Brasil. E o Instituto ETS define e fundamenta 4 áreas da sustentabilidade. E uma dessas áreas, que é a dimensão social, os direitos humanos está dentro da área social. Então, a gente considera que direitos humanos, tecnicamente falando, está dentro da sustentabilidade. E em segundo, que eu considero, se reporta o próprio conceito da sustentabilidade, porque diz a ONU que a sustentabilidade é a capacidade de suprir as necessidades da geração atual, sem colocar em risco as gerações futuras de atender essas necessidades. Então, eu faço esse preâmbulo com relação ao tema dos direitos humanos como um tema transversal da sustentabilidade. E fico muito feliz pelos 2 convidados que aceitaram aí de prontidão para debater o tema dos direitos humanos aqui para toda a população do Ceará. Você,
muito mãe. Bem. Lia, para a gente começar, tem assim, às vezes, uma confusão, né? E eu acho que até um certo um desconhecimento mesmo do que significa direitos humanos. Então, para ser uma coisa bem didática, digamos assim, queria que você começasse dizendo para a gente, para o nosso ouvinte, o que é direitos humanos.
Pois é, boa tarde, Rômulo e Letícia, eu esqueci de dar boa tarde a vocês. Existe mesmo essa confusão, mas eu sou frequentemente questionada sobre isso, né? Até às vezes a live que eu faço sai aquelas provocações, né? Direitos humanos é para defender bandido. E é realmente como você falou, é um desconhecimento. As pessoas não sabem da amplitude do que é a defesa dos direitos humanos, que vai desde a sua garantia a sua vida, né? Até a sua liberdade de ir e vir, o seu direito à moradia, a condições, acesso a uma rede de saúde. Enfim, a água de qualidade, a escola de qualidade, a um posto de saúde, assim, esmiuçando um pouquinho mais, caindo para a realidade das pessoas. Então, realmente, os direitos humanos são muito amplos e a gente, lá na secretaria, a gente fiscaliza bastante as diversas áreas, através também na nossa ouvidoria de direitos humanos.
Muito bem. Então, Legal. Olha... Para a gente entrar, né, assim, na prática, né, você falou já aí da secretaria, o que o Estado tem realizado para atuar com os direitos humanos nesse momento de pandemia especificamente? Porque, como eu citei no início, a gente sabe que há alguns desses direitos que ficam borrados, digamos assim. A gente já tem uma realidade que dificulta a que esses direitos sejam de fato exercidos. Mas, nesse momento, há uma situação atípica, né? Então, o que o Estado tem feito em relação a isso?
A atuação da nossa secretaria ela é muito ampla, né? Embora eu fique com a parte de justiça, cidadania e direitos humanos, existe na secretaria outros secretários que cuidam da parte de assistência, por exemplo, que está coordenando agora a distribuição do gás para as famílias de baixa renda, do benefício da luz, da água, para quem tem até 10 metros cúbicos, da luz, quem consome até 100 kWh. Para além disso, nós temos um núcleo que faz um acompanhamento, é um centro de referência de apoio à vítima de violência, que nós estamos fazendo, inclusive, acompanhamentos presenciais, óbvio, assim, priorizando pela condição que estamos vivendo agora, os casos de violência mais graves. E a gente tem também os programas de proteção à testemunha, a pessoas que colaboram com a justiça, que por essa colaboração são ameaçadas de morte, nós continuamos com isso funcionando, a gente tem colocado famílias para dentro, enfim, está funcionando tudo, alugam casas, compram eletrodoméstico, muita gente não sabe nem que isso existe no Ceará, né? Nós temos 3 programas de proteção a pessoas ameaçadas de morte. Um para esses que colaboram com a justiça, um para crianças e adolescentes e um outro para proteger os ditos defensores dos direitos humanos. E a gente tem a ouvidoria, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que está acompanhando também de perto a questão da violência doméstica, que aumentou significativamente. Através da coordenadoria também LGBT, estamos acompanhando as denúncias, dando encaminhamento, mesmo nessa época de pandemia. Então, assim, o nosso trabalho, na verdade, aumentou um pouco, né, com a questão da pandemia agora.
Sem dúvida. Você tem alguma pergunta mais para fazer? Fica à vontade, porque senão eu vou com as minhas aqui, aí eu...
Tranquilo, tenho sim, Maísa. Secretária, a gente vem ao longo desses nossos programas aqui na sustentabilidade empresarial, trabalhando o tema da sustentabilidade também com foco nas empresas. E aí a gente vem falando sobre a responsabilidade social, que é toda a relação ética e transparente que as empresas têm com o seu público. E um dos públicos que a gente considera que é muito relevante, não sendo menos ou mais importante para as empresas, é a sociedade, é a comunidade e a contribuição para a redução da desigualdade social aqui localmente no estado de Ceará. A minha pergunta, e para os ouvintes mais no foco corporativo, é assim, antes de fazer a pergunta para a senhora, sabemos que existe hoje uma publicação do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas desde 2011, que contém os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, seguindo os parâmetros que é padrão para a ONU mundial, respeitar, proteger e garantir as Nações Unidas. A minha pergunta para a senhora é saber se existe alguma orientação, alguma documentação, alguma lei, algum tratado, alguma publicação, algum decreto, algum manual específico para as empresas, para que elas atuem nos direitos humanos. Alguma orientação, secretária?
Eu vou pedir, Lia, eu vou pedir que você faça uma pequena pausa aí nesse seu pensamento, até para você organizar essa resposta aí para o Maíso, porque a gente vai para o primeiro intervalo e a gente volta com essa resposta então. Né? Eu até anotei aqui para não esquecer, né, se existe alguma lei, manual, enfim, orientando as empresas para o respeito aos direitos humanos. E no próximo bloco a resposta, abraço aqui para o Pedro Valni, Pedrinho. Ele dá boa tarde, diz muitas bênçãos de Morada Nova no Ceará, abraço para você. E o Franz Onassis, ele diz, não há muito respeito com os direitos humanos, é a opinião dele. Tá? Nós voltamos já já com a sustentabilidade empresarial, hoje discutindo direitos humanos em tempos de pandemia.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui brasileiro, profissão esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta é, devo sempre convidar meus parentes para as festas que eu dou em casa? E a resposta, ninguém vai à sua casa para conviver com seus parentes. Para as festas, convide os amigos. Agora, os parentes, obrigatoriamente, devem ser chamados para aquelas ocasiões maiores, como, por exemplo, casamento, formatura, bodas, boda de ouro, boda de prata. Então, fora esse diapasão, você programe sempre o seu círculo. E, principalmente, chame para sua casa aquelas pessoas que também chamaram você para a casa delas. O que nós chamamos, no manejo social, da retribuição de convite. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Você já percebeu que as grandes marcas não param de anunciar? Não é porque eles têm mais recursos para divulgação. Todos estamos perdendo muito dinheiro por estarmos de portas fechadas. Mas tem um segredo das grandes marcas que você pode não saber. São nas maiores crises que marcas e produtos se fortalecem. Deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie na crise. Quando ela passar, o cliente vai saber que você ainda existe. Mantenha no ar a sua marca, mesmo que seja só para dizer que estamos juntos contra o coronavírus. Uma campanha da Acerte e desta emissora.
O Povo CBN, a rádio que toca notícia.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio. Criado e mantido pelos empresários do comércio.
Sustentabilidade Empresarial.
Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.
São 3 horas e 19 minutos.
Giro Sustentável.
Um evento do Instituto Ethos de Responsabilidade Social promove a roda de diálogo virtual, cenários pós-crise. Como as empresas estão se preparando? O encontro tem o objetivo de compartilhar ações das empresas e dar orientações sobre os princípios da responsabilidade social e empresarial. Essa roda de diálogo será um espaço de compartilhamento e aprendizado coletivo em um ambiente exclusivo para as associadas Ethos dos Planos Vivência, Essencial e Conexão. O tema do dia, cenários pós-crise, como as empresas estão se preparando, vai ocorrer no dia 20 de maio, das 10 até as 11h30 da manhã. Mais informações e inscrições no site www.ethos.org.br. Maísa.
Muito obrigada, Letícia Lopes. Eu quero mandar abraços para quem está com a gente aqui no Facebook. O Francisco Xavier está fazendo elogios para você, viu, Lia? Ele diz, linda, a Lia Ferreira Gomes. A Sila Ávila, diz que está acompanhando de Itaperuaba. A Sâmia Mesquita fala sobre um curso de introdução aos direitos humanos da Anistia Internacional. O curso é em português, gratuito, com direito a certificado. Diz que está fazendo e que está amando. Obrigada, Sâmia. Sila Ávila, de novo, dando boa tarde a todo mundo. E o Franz Onassis, que já tinha dito ali que não há muito respeito com os direitos humanos. O Sebastião Diniz também está com a gente, de Calcaia, muito obrigada. A Camille Soares, boa tarde para o Pedro Valni Pedrinho, com quem eu já falei também. E o Vladson Alves de Oliveira. Pode mandar aí seu recado, tá? Que a gente vai passando aqui. Para a nossa convidada, para o Maíso Dias. O Vladson Alves diz que, infelizmente, uma cultura do brasileiro de simplificar e marginalizar o papel dos defensores dos direitos humanos. Ô Lia, o Maíso Dias havia deixado aqui a pergunta se existe uma lei, manual, diretriz, enfim, para as empresas, né, em relação aos direitos humanos.
A gente está escrevendo, está ruim o som, porque eu tive que tirar o microfone aqui, tá bom?
Chega pertinho, que aí fica tudo bem.
Ok. A gente está escrevendo isso, já está tramitando lá dentro da nossa secretaria os direitos humanos, porque a gente percebeu que a gente fazia já muita coisa, a gente faz muita coisa, mas a gente não tinha isso por escrito. Então a gente está fazendo isso para que se torne uma política mesmo, independente do governador que esteja no momento assumindo o cargo. Então, assim, uma das coisas que a gente está também começando agora é a educação para direitos humanos. A gente quer fazer uma parceria com as prefeituras para que as diversas idades, desde criança, a gente faria uma parceria nesse sentido, as crianças possam já começar bem cedo a ter uma educação em direitos humanos. Mas, assim, isso não impede que a gente tenha todos esses programas. Inclusive, nós temos um muito interessante, que é o primeiro passo, que faz essa captação de jovens da rede pública, e a gente faz uma parceria com várias empresas, tem muitas que já são nossas parceiras há alguns anos, para que a gente possa fazer essa inclusão dos jovens mais carentes da rede pública.
Nós estamos conversando com a Secretária Executiva de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos. O nome é grande e a responsabilidade também, né, Lia Ferreira Gomes?
Eu esqueci de falar nessa sua última pergunta que a gente fez a mesma parceria que a gente fazia para trazer os jovens mais carentes para a empregabilidade. Esse ano a gente fez um evento para incluir a diversidade, as letrinhas LGBT. E a gente tem um parceiro, vários parceiros, como eu já disse, e a gente teve a primeira contratação de uma pessoa trans, que a gente festejou bastante, porque é uma categoria de pessoas que, infelizmente, sofrem muita discriminação, também pelo desconhecimento. As pessoas não sabem o que é uma pessoa trans, muita gente usa ainda opção, né? Diz que ele optou por mudar de sexo, e não é isso que diz a medicina. Eu tenho procurado também estudar como médica, trazer através de artigos científicos o conhecimento para que, eu aposto muito nisso, sabe? que o conhecimento como um agente importante da diminuição do preconceito.
Que legal, Maísa. Secretária.
Pois é, Maísa.
Maísa, a gente vai aprofundar no terceiro bloco com o Narciso sobre a questão da política LGBT aqui no Estado. Obrigado, secretária. Eu queria reforçar para os ouvintes, para quem está nos vendo, de que, assim, enquanto não sai esse estudo do Estado com relação a direitos humanos, mas a gente já poder degustar essa questão da educação, a gente poder acessar um material também muito rico, Maísa, que eu consegui também pesquisar essa semana e consegui achar. É uma ferramenta gratuita e online para levantar e sensibilizar empresas com relação a esses princípios norteadores. Então, Lia, como eu já atuo aqui nas empresas como um consultor na área de diversidade e responsabilidade social, eu ainda me deparo com muito desconhecimento por parte dos líderes e dos grandes executivos com relação ao tema dos direitos humanos e com o tema da diversidade. E quando se tem desconhecimento, tem preconceito. Eu considero que quando se tem preconceito é porque não há um grande conhecimento aprofundado do tema. Então fica essa informação aqui, enquanto não chega esse material do governo do Estado do Ceará, temos uma ferramenta já disponível gratuita, disponível com domínio público na internet, que é justamente você fazer um diagnóstico de levantamento sobre a política e o status de forma situacional das políticas de direitos humanos das empresas. Então, o site é o pactoglobal.org.br. O Pacto Global, para quem também não sabe ainda, é um braço dos direitos humanos da ONU para as empresas privadas. Então, fica esse convite para quem quiser aplicar essa ferramenta, que é gratuita e é online para as empresas.
Olia, como o Maíso está falando aí, né, a informação ela é muito importante nesse momento, e em determinado momento você até falou assim, tem gente que nem sabe que isso existe. Então, o tempo da gente é um tanto curto, eu queria que você ressaltasse nesse momento um tipo de ação, por exemplo, que não está tendo a visibilidade necessária e que a gente parece que acha que não existe de fato, né? Porque como diz aqui o nosso ouvinte aqui, é importante ressaltar a importância de olhar diferenciado para os cidadãos com mais vulnerabilidades, né? Então, o que você destacaria nesse momento de ações que o Estado está fazendo que é importante chegar até os cidadãos?
Como eu já falei aí, uma das mais importantes é que a gente tem esse centro de referência de apoio a vítimas de violência, que mesmo agora durante a pandemia funciona até com atendimentos presenciais. A gente, pelo tamanho, a gente é muito demandado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pela polícia, a própria polícia, quando ela tem algum caso de uma pessoa que necessita de proteção ou de um acompanhamento psicológico. Um dos equipamentos que também fazem parte muito conhecido é a Casa da Mulher Brasileira, que a gente tem aqui na Prefeitura, no Governo do Estado, né? Os programas de proteção que estão funcionando também para pessoas ameaçadas de morte, a questão das facções estão muito presentes, infelizmente, aqui no Ceará, muita guerra de facção que coloca, às vezes, adolescentes e crianças no meio desse fogo cruzado, e a gente faz esse acompanhamento. Fora isso, as outras ações que eu já expliquei, né? Distribuição de cesta básica, o Vale Gás, porque a grande demanda agora tem sido essa parte do sustento das pessoas, né? As pessoas realmente estão com dificuldade de acessar o benefício do governo federal, e a gente tem tentado ajudar também nessa parte, mas muitas pessoas precisando realmente do básico, de ter o que comer, o gás para cozinhar a comida, e a nossa secretaria está tentando ampliar. É claro que o Ceará é limitado, nós somos aqui o quinto estado mais pobre do Brasil. Então, realmente, é um esforço muito grande para tentar atender, especialmente essas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza.
Qual é majoritariamente hoje o público que vocês estão atendendo no período da pandemia? Você falou de públicos distintos, né? Aí tem mulheres, idosos, crianças, jovens, enfim. Mas qual é o maior público que vocês estão visando hoje?
Existia uma pesquisa há alguns anos, até comandada pela mulher do Camilo, a esposa Onélia, que ela fez, junto com o Instituto de Pesquisa do Ceará, um recorte sobre as famílias que vivem com abaixo de R$ 120 por cabeça. Então, ela criou esse programa Mais Infância, E boa parte dessas nossas ações, digamos assim, é direcionada a esse público, que é um público altamente vulnerável, tem umas outras condições, não ter banheiro em casa, viver em casa de taipa. Então, realmente, são 45 mil famílias que recebem R$80 em dinheiro, né, um cartão, e estão também sendo beneficiadas pela incapacidade do Estado de atingir todo o público. Eles fizeram esse recorte em cima das 45 mil famílias mais vulneráveis do Estado do Ceará.
Pois não, eu quero registrar aqui, o Marcos, ele mora na Piedade, diz que não existe não existe direito humano mais do que o direito à comida, né? O direito da humanidade sobre a comida, tem que ser para todos. Queria que você mandasse um abraço para o Tenente Ricardo, que está lhe ouvindo, Gustavo, que está esperando o auxílio emergencial, que ainda não saiu, e ele diz que agradece aqui pelo programa. Nós estamos já concluindo, Lia, nós estamos conversando com a secretária executiva de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, Lia Ferreira Gomes. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e por esses esclarecimentos de como funciona.
Só para ressaltar essa questão das empresas, né? As empresas estão percebendo muito que é necessário ter essa representatividade das pessoas, tanto dos negros, como das mulheres, como da população LGBT. Isso tem trazido, na verdade, lucro, né? As empresas estão, as pessoas que se sentem identificadas com o produto, elas consomem mais esses produtos.
Sem dúvida. Verdade. Muito obrigada. É isso, Maísa. A gente volta depois do Repórter CBN para continuar com o nosso próximo convidado.
Valeu.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Natureza, sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? Com o balão intragástrico Spatz, você tem um excelente aliado no combate à obesidade, perdendo em média 20% do seu peso total. Ele tem uma grande vantagem em relação aos outros por ser ajustável e de permanência de um ano. O procedimento é realizado através de uma simples endoscopia. Viva mais e melhor. Emagreça. Dr. Helmut Potti, CRM 10380, RQE 6284. Mais informações, ligue 981-18-3535.
Seja positivo, seja responsável.
Eu sou Neila Fontenelle, sou jornalista, âncora do Povo Economia, e esse período de isolamento social não tem sido sinônimo de descanso, tem sido um período para aprender, reaprender e dar novos significados às coisas. Eu descoberto as dores e as delícias do trabalho remoto, do cuidado mais atento com a família, com a casa, tenho valorizado cada espaço no meu lar, tenho sentido falta de um quintal, da sombra de um cajueiro, tenho percebido como o céu anda mais azul e ganha um tom meio rosa, meio alaranjado no final da tarde, e tenho sentido saudades do mar. Mas tudo isso vai passar. Ficarão os aprendizados, as memórias e as novas construções sociais. Mas antes de tudo, se proteja. Fique em casa.
O Povo CBN, a rádio que toca notícia e que está com você.
Gastronomia e vinhos.
Todas as sextas, às 3h35 da tarde, na Rádio Povo CBN. Apresentação, Ivonilo Prassiano. Oferecimento, Carneiro do Ordones, original, 3048-4550. Mercadinho São Luís, me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio, é o comércio transformando vidas.
4 em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Quer Quer ouvir novamente uma reportagem ou uma entrevista que foi ao ar na CBN? É muito fácil. Entre no site e acesse Semana CBN. Você terá disponível toda a programação da emissora nos últimos 7 dias. Você pode acompanhar a rádio O Povo CBN no seu iPhone, no iPad ou no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na App Store ou no Google Play. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 19 de maio de 2020. A maioria das cidades da região metropolitana de São Paulo vai acompanhar a capital paulista e antecipar os feriados municipais. Já a Baixada Santista não vai aderir à medida. A preocupação desses municípios é com os turistas viajando por litoral. A prefeitura de São Sebastião, onde ficam praias famosas como Maresias e Baleia, afirmou que vai entrar na justiça pedindo autorização para fechar os acessos à cidade. O feriado prolongado começa amanhã na capital paulista e deve se estender até segunda-feira, dia 25 de maio, se a Assembleia Legislativa aprovar a antecipação do feriado estadual de 9 de julho. As mudanças visam aumentar o isolamento e conter o avanço do coronavírus no estado. A organização social responsável pela entrega de 6 hospitais de campanha no Rio de Janeiro tem 48 horas para divulgar um novo cronograma de inaugurações. O prazo foi definido após uma reunião com o novo Comitê Estadual de Acompanhamento das Obras. O Instituto IABAS recebeu 256 milhões de reais adiantados mesmo antes da inauguração do Hospital do Maracanã, o único entregue e que ainda não funciona plenamente. Uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que organiza o Encontro Anual de Davos, indica que as empresas acreditam em uma crise mundial duradoura. Segundo o estudo, as falências vão disparar devido à pandemia de coronavírus. A pesquisa ainda alerta que a dúvida resultante dos pacotes de resgate pode piorar as finanças de governos e empresas e dificultar os esforços para combater as mudanças climáticas. No horário de Brasília, 3 horas 37 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Apresentação, Maísa Vasconcelos.
São 3 horas e 37 minutos. Nós hoje estamos conversando sobre direitos humanos em tempos de pandemia. E vamos dar sequência a esse assunto, mas logo depois da agenda.
Agenda 2030.
Bom, estamos aqui novamente falando sobre a Agenda 2030. Para quem nunca ouviu falar na Agenda 2030, é uma agenda global, pactuada com 193 países. O Brasil faz parte dessa agenda. E a gente vem ao longo dos programas falando sobre essa Agenda 2030. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas. Uma pequena meta de grande empresa pode, sim, participar dessa Agenda 2030. O que eu destaco hoje, Maísa e os nossos ouvintes que estão nos vendo e nos ouvindo, Eu destaco o pronunciamento do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que gravou uma mensagem em vídeo para marcar o domingo 17, que também foi o Dia Mundial das Telecomunicações da Sociedade de Informação, que a gente vai falar agora também com o Narciso, porque também no dia 17 foi o Dia Internacional contra a LGBTfobia. E aí o Antônio Guterres, ele deixa uma frase muito clara para todos nós, que é uma frase também muito padrão da ONU: não deixar ninguém para trás significa não deixar ninguém offline. Segundo Guterres, a tecnologia da informação pode ser sim um farol de esperança, permitindo que bilhões de pessoas em todo o mundo se conectem. Então, viva a tecnologia e viva a inclusão. Lembrando que essa frase, não deixar ninguém para trás, ela é uma frase transversal para todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu destaco aqui, como sempre venho destacando em todos os programas, alguns dos ODSs, que é essa sigla que a gente chama, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu destaco o objetivo 5, igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas no mundo. Justamente, Maísa, e para quem está nos ouvindo, nesse tempo de pandemia, vem crescendo a violência das mulheres dentro de casa. E aí fica o alerta para todos vocês. É com você, Maísa.
Muito obrigada. Eu quero mandar abraços aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. A Vilca, ela está falando do Conjunto Ceará, ela havia mandado abraços aqui para a Lia Gomes, com quem nós conversamos no primeiro e no segundo blocos. Ela diz: conheço bem de perto o trabalho na secretaria, com a comunidade, é compromissada demais. Muito obrigada, Vilca. Abraço também para o Paulinho, que diz: nada melhor do que um home office ouvindo vocês. Que bom. E a Vanessa, ela está deixando uma pergunta para você, viu, Maíso Dias, que daí você guarda essa pergunta e você responde no final do programa, beleza?
Tudo bem.
Ela pergunta o seguinte: como eu faço para me inscrever na mentoria de responsabilidade social? Tá? É a Vanessa. Vanessa, sua resposta na sequência, tá? Nós vamos conversar agora. A gente tentou colocá-lo também aqui nas nossas janelas com imagem, mas não foi possível. Vamos conversar aqui com o coordenador especial de políticas públicas para LGBT do governo do estado, Narciso Júnior. Oi, Narciso, boa tarde, bem-vindo.
Oi, Maísa, boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar participando de uma entrevista junto a você e a Rádio CBN.
Narciso, o Mais o Dias está com a gente aqui, está na casa dele, eu na minha casa, ele na casa dele, e ele quer aí fazer uma introdução a essa nossa conversa.
Ok. Narciso, legal, Maísa. No último domingo, 17 agora de maio, foi o Dia Internacional contra a LGBTfobia. E eu quero trazer aqui para todos os ouvintes, para você também já começar a trabalhar esse tema conosco aqui, é que tem uma pesquisa que foi realizada por duas universidades, Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais. Essa pesquisa ela foi apresentada parcialmente, tá? Porque essa pesquisa ela vai ser concluída agora ainda no final de junho e mostra a vulnerabilidade da população LGBT durante a pandemia. E eu achei muito interessante trazer aqui para o start dessa nossa conversa que um pouco dessa pesquisa, mesmo que parcialmente apresentada, ela mostra que foi feita com 10 mil entrevistados do público LGBT, com 21,6% estão desempregados, 28% receberam diagnóstico prévio de depressão e 10% estão com problemas no convívio familiar. O estudo ainda, Narciso, mostra que 40% dos entrevistados diz temer, após a pandemia, desenvolver algum problema de saúde mental. Então, assim, aqui fica uma primeira pergunta, uma já reflexão para quem está nos ouvindo e nos vendo, que essa pesquisa ela poderia até ser aplicada aqui no universo no Ceará, com uma amostra aqui localmente em Fortaleza, não seria diferente também desse resultado, e que ficou alerta aí para a questão da saúde mental, que também é um direito, como nós já falamos com a Lia no primeiro bloco, no segundo, o direito à saúde é fundamental para todos os seres humanos. O que é que você tem a falar dessa pesquisa? Ela é recente, se fosse aplicada aqui no Ceará, e o que é que você nos orienta com relação a isso, com relação à saúde mental, com relação ao público vulnerável LGBT que está dentro das suas casas e tudo mais?
Então, é importante colocar que durante toda essa semana nós estamos realizando uma grande programação voltada para o enfrentamento à LGBTfobia no nosso estado. Né? A Semana Janaína Dutra, que é a Semana de Enfrentamento à LGBTfobia Estadual. E essa semana ela visa debater em diversos âmbitos da sociedade, né, algum enfrentamento à discriminação e preconceito da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no nosso estado. E uma das preocupações nossas foi montar uma programação que realmente conseguisse atingir a população que está em casa, né, a população que está em isolamento nesse momento, que precisa, né, dessa orientação do governo do estado de como agir em tempos de pandemia e isolamento social. Né, ontem nós fizemos uma live, inclusive, que trouxe esse tema que você colocou aqui agora, que é a questão da saúde mental da população LGBT em tempos de pandemia. Nós tivemos a psicóloga Priscila Tocha, né, ela é uma estudiosa em atendimento também à população LGBT e à sua saúde mental. E nessa live a gente colocou especificamente a necessidade que é dessa questão do âmbito familiar, a necessidade que nós temos de acolher nesse momento toda a população LGBT que está recebendo, inclusive, nesse momento, represários familiares, né, violências verbais, violências psicológicas.
Vocês têm juntado esses relatos? São denúncias? Como é que isso tem sido feito?
Como nós estamos trabalhando no processo de home office, no momento a nível de coordenador estadual, nós estamos disponibilizando e orientando sempre através das redes sociais do governo para que as pessoas possam entrar em contato, né? Entrar em contato com o nosso e-mail e também através do 155, que é o Disque da Ouvidoria de Direitos Humanos do Estado, que conta com a equipe multidisciplinar de advogado, psicólogo, assistente social. Quando a gente faz essa divulgação, meio que acaba chegando algum tipo de relato e denúncia. Mas essas denúncias, elas têm chegado muito mais logo à própria coordenadoria, para as pessoas saberem do trabalho que a gente faz, da interiorização da política que a gente tem feito, que muitos já conseguem entrar em contato com a própria coordenação. Então, nós temos feito essa juntada desses relatos, nós já tivemos casos de homens transexuais e mulheres travestis e transexuais que estão colocando e verbalizando isso, que estão se sentindo represárias dentro da sua residência, né, da não aceitação da sua identidade de gênero. E aí a gente tem encaminhado, quando é no município do interior, a gente faz conexão com o Conselho Tutelar, com o CRES, com o CRAS, com os órgãos que se faz necessário para que a gente consiga construir essa rede, esse atendimento e esse acompanhamento. Quando é em Fortaleza, a gente faz contato com órgãos oficiais que trabalham a política pública LGBT na Prefeitura de Fortaleza, que é o Centro de Referência Janaína Dutra, da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual da Prefeitura de Fortaleza. Então, juntos, a gente vai construindo essa rede entre Estado e município para que a gente possa minimamente dar esse acompanhamento a essas pessoas nesse momento de isolamento que passam por situação de discriminação e preconceito. Né? Nós tivemos aí casos de pais alcoolizados que a partir do momento que se alcoolizam em excesso expulsam de casa seu filho ou sua filha, seja ela com orientação lésbica, gay ou identidade de gênero travesti ou transexual, homens transexuais. Mas, assim, falando o que tem chegado até a gente hoje, oficialmente, de comunicação, está numa margem maior de pessoas travestis e transexuais, seja ela da identidade de gênero masculina ou feminina.
Nós vamos fazer o nosso intervalo agora, Narciso. Inclusive, quero dizer aqui, tem a pergunta, não estou vendo, na verdade, o comentário, não estou vendo a Lia Ferreira Gomes, Hebe Pimentel Gomes, que diz, a Lia esteve conosco nos dois primeiros blocos. Nesses dois blocos, a gente conversa com o coordenador especial de políticas públicas para LGBT do governo do estado, Narciso Júnior. Aliás, na volta do intervalo, Narciso, queria que você explicasse o que significa essa sigla, essas letras todas, tá? Tem gente que tem bastante dúvida. Vamos voltar então falando sobre já.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Natureza, sempre a nossa maior inspiração. chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância. É cuidar de si sem esquecer do outro. É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus. Aqui no Mercadinho em São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho em São Luís, costume de cuidar bem.
Sustentabilidade empresarial.
São 3 horas e 49 minutos, nós estamos de volta e hoje nós estamos conversando sobre direitos humanos durante em tempos de pandemia. Nosso convidado agora é o coordenador especial de políticas públicas para LGBT do governo do estado do Ceará, Narciso Júnior. Está conosco também o sócio-diretor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias, também de casa. E aqui você vê ainda nessa transmissão a Letícia Lopes com a gente do estúdio da Rádio Povo CBN. Bom, deixei aqui a pergunta para o Narciso sobre as siglas, né? O que, que significa essa sigla, na verdade, as letras, o que, que significa? LGBTQI+.
Então, mas essa é uma dúvida de muita gente, né? Ainda que a gente consiga difundir aí o máximo de informação, levando informações para tanto para a sociedade civil, como também para o poder público, né? Na perspectiva de fazer, de diminuir o impacto da LGBTfobia institucional, né, que é o atendimento aos órgãos públicos. Hoje nós temos diversos decretos e leis aqui no estado do Ceará, muitos assinados pelo governador Camilo, que garante, inclusive, a identidade de gênero através do nome social para as pessoas travestidas e transexuais em todo atendimento público estadual, seja ele público e privado também. Então, trazendo para as letrinhas, como você coloca, hoje, a nível de política pública, a gente trabalha o LGBT, né, que veio através das conferências nacionais, né, e ficou decidido que a sigla oficial é a sigla LGBT. Quando a gente fala de LGBT, a gente está falando de lésbica, né, que é a lésbica, a mulher, né, que gosta, que tem sentimento homoafetivo por outra mulher, né? Então, quando a gente fala de B, a gente está falando de bissexuais, né? Pessoas bissexuais são que sentem desejos homoafetivos, amor e sentimento por pessoas de ambos os sexos, né? Seja ele masculino ou feminino, né? As pessoas travestis e transexuais, a gente já está falando sobre identidade de gênero, né? Onde como as mulheres se identificam no âmbito da sociedade, né? As travestis são mulheres, travestis que se identificam como mulheres no seu dia a dia, mas que, ao mesmo tempo, elas não têm nenhum problema, inclusive, de manter biologicamente o seu órgão sexual. As transexuais, a gente está falando de mulheres transexuais que querem, inclusive, que se sentem biologicamente mulheres e compreendem que estão ali, vamos se dizer, a grosso modo, mais popularmente, para as pessoas entenderem, nasci no corpo errado, preciso readequar o meu corpo ao que minha mente me orienta, o que eu sinto, né, como mulher que sou. Né? E gays são homens que gostam de outros homens. Né? Então, falando bem popularmente, mas vou falar de uma maneira muito técnica para as pessoas que estão aí nos assistindo compreender melhor. As outras siglas, elas vêm se construindo de acordo com que as identidades vão surgindo, né? As pessoas vão se identificando e vão colocando os twins, intersexos, que a gente já entra num âmbito mais complicado, inclusive, do entendimento popular. Mas hoje, trazendo para as siglas, okay, que a gente utiliza, de fato, é o LGBT, inclusive, para a política pública. Que são esses movimentos que estão organizados e têm reivindicado políticas públicas no âmbito do poder público.
Legal, Narciso. Maísa, eu quero complementar aí a fala do Narciso, porque quando ele fala em política pública, e aí, Narciso, eu trago aqui um pouco da visão empresarial, que é um papel que eu também faço aqui junto com o Grupo de Comunicação do Povo CBN. É, tem uma publicação, Narciso, isso aqui voltado para o mundo corporativo, que é uma publicação do Instituto Ethos, como já falei logo no início do programa, que é a maior referência hoje no mundo corporativo para o tema da responsabilidade social, e vem trabalhando muito a questão do compromisso das empresas para o público LGBT. Existe lá no Instituto Ethos, também domínio público, qualquer pessoa, qualquer empresa pode baixar um manual que explica como potencializar o compromisso das empresas com direitos humanos LGBT. E aí, quando você fala política pública, esse documento ele ajuda as empresas a criarem uma política de diversidade dentro das organizações. E aí eu vou além, né? Porque quando você fala que existe um desconhecimento da sigla, imagina que dentro das empresas também existe muito mais do que um desconhecimento da sigla, e sim do propósito, do porquê de fazer a inclusão do público LGBT. Como a Lia falou logo no primeiro bloco, existem já pesquisas comprovando que empresas que trabalham com a diversidade em suas várias temáticas da diversidade, elas são mais respeitadas junto ao mercado e elas estão gerando mais resultado, isso em relação à performance de indicadores, por causa da satisfação do encantamento do público interno trabalhando com as empresas. A minha pergunta para você, e de alguma forma qualquer outro comentário, será bem-vindo com a sua experiência, Narciso. Tem algum direcionamento do governo hoje para as empresas trabalharem essa questão do público LGBT?
Sim, né? Temos, inclusive, é um trabalho que a gente tem colocado como carro-chefe hoje da Coordenadoria Especial LGBT, que é trabalhar as empresas na perspectiva de não só compreenderem, né, a necessidade que é trabalhar o respeito à diversidade sexual dentro da empresa, mas também sensibilizar para a empregabilidade da população LGBT com foco na população de travestis e transexuais. Nós realizamos agora, na semana do 29 de janeiro, que é a Semana de Visibilidade Trans, agora em janeiro e fevereiro, nós fizemos praticamente um mês de atividade, né, com participação de grandes empresas aqui do Ceará, como a Ambev, o Grupo GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, nós tivemos aí a Riachuelo, né, a Casa Freitas, entre outros grupos que participaram de um seminário, que foi onde tanto instâncias do poder público, órgãos das secretarias do Estado, que trabalha a área da empregabilidade, da inclusão, e os RHs e outros órgãos dentro das empresas vieram, né, e participação da sociedade civil, de travestis transexuais e outros LGBT, participaram um dia inteiro para construir ações voltadas para as empresas nessa perspectiva, né, de levar ações para dentro da empresa, na perspectiva da empregabilidade da população e também da informação de todos que estão ali naquele ambiente de trabalho, né, para levar o respeito à inclusão e principalmente, né, um ambiente de trabalho mais igualitário e sem discriminação. Então, a gente tem caminhado nessa perspectiva, a gente tem feito algumas formações em empresas que nos solicitam, a exemplo do Grupão de Açúcar, que nós realizamos em vários supermercados, redes de supermercados, com os próprios trabalhadores, fazendo formação com multiplicadores para dentro da empresa, entre outras empresas que já nos procuraram, nos solicitaram e pactuaram essas atividades internas dentro da empresa para atingir essa meta, inclusive, de ter uma empresa mais inclusiva.
Muito bom, então, Narciso Júnior. Nós queremos agradecer a sua participação aqui, conversando sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, hein?
Eu que agradeço, eu queria só fazer um rápido para informação para as pessoas, para não esquecerem de denunciar em casos de violência LGBT, usando o 155 da Ouvidoria de Direitos Humanos do Estado do Ceará.
Muito obrigada, então. Reforçado aí.
Isso.
Nós conversamos com o coordenador especial de políticas públicas para LGBT do governo do Ceará, Narciso Júnior. Quero mandar abraços aqui para o Vladson Alves de Oliveira, que está parabenizando pelo tema, viu, Maíso? Aliás, vamos lembrar aí da Vanessa.
Vanessa, seja nos ouvindo ainda, nos vendo. Opa! Vanessa, o Mentoria Online é uma iniciativa nossa da Diálogos junto com o Povo CBN. E a ideia dessa mentoria online é a gente poder oferecer dicas para a sociedade. É gratuito e online. Você pode acessar o site diálogosconsultoria.com.br e lá você tem todas as informações. Lembrando, é gratuito e online. Em tempos de pandemia, precisa trabalhar o tema da responsabilidade social. Fica essa dica.
Tá aí, então, Vanessa. Muito obrigada pela sua participação, pela audiência. Nós estamos concluindo aqui, então, o Sustentabilidade Empresarial de hoje. Muito obrigada, Maíso Dias. Ótima tarde para você. Boa semana.
Você também, Maíso.
Nós, então, tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Rômulo Magalhães, produção Letícia Lopes e Jefferson Salles, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Sou eu, muito obrigada. Você fica agora com o repórter CBN. Na sequência, estou de volta com o Revista O Povo. Até já.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.